Senhoras e senhores deputados, vamos então começar a nossa reunião. Presumo que ela seja algo rápida. Aliás, vamos começar então com a aprovação das atas 3 a 20. Se tiveram a oportunidade de ver, são as atas correspondentes às audições no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Se alguém tem algum reparo a fazer, Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça.
Sr. Presidente, só uma questão muito simples. Aqui na ata 14, há só aqui o nome do deputado.
O nome?
Sim. José Castelo de Moura, não José de Moura, só isto.
José de Moura.
Sim. José Castelo de Moura, acontece isto na página 5 da ata, só ver.
Página 5 da ata 14 será corrigida.
Página 4 também.
O mesmo senhor deputado.
Sim.
Certo, será obviamente feita a correção. Obrigado. Já no pressuposto dessa correção feita, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Estão aprovadas as atas no pressuposto dos nomes dos senhores deputados corresponderem aos seus próprios nomes. Vamos então ao ponto 2, apreciação da nota de admissibilidade da petição 2614, descida do IVA para 6% em atos veterinários. A nota de admissibilidade foi distribuída aos senhores e senhores deputados. Portanto, a proposta é que ela está em condições de ser distribuída e que caberia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um seu deputado. Faça favor.
Senhor Presidente, o Partido Socialista informará o deputado relator do parecer até ao final do dia 2.
Ao final do dia 2, certíssimo. A matéria, creio, de algum modo estará conexa com uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que está distribuída ao Sr. Deputado Alberto Gonçalves, creio eu. Tenho... É? A matéria será conexa, portanto... Não sei, é diferente, quer dizer, uma coisa é uma petição... Uma coisa é a petição, outra é uma proposta de lei. Sim, Sr. Deputado João Paulo.
Muito mais bom dia. Já por vezes decidimos entregar ao mesmo deputado duas diferentes iniciativas, sendo que obedecem a mesma matéria, portanto faria sentido que o Sr. Deputado, caso seja disponível, obviamente, não é? É um direito que lhe assisto, também ser o relator desta admissibilidade da petição, tratando-se da mesma matéria que da proposta de lei da Assembleia Legislativa da Madeira.
Deputado, certo? Então, com o meu agradecimento, fica então distribuído ao Sr. Deputado Alberto Gonçalves, por de facto.
Alberto Gonçalves é outro. As suas primeiras observadoras.
Peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Começamos, portanto, a tradição de enganar nos nomes dos deputados do PSD. Portanto, já foi feita a correção na ata e na ata desta reunião, desde já, será feita atempadamente a correção. E, portanto, o Presidente, na ata, nunca referiu o nome do Sr. Deputado Alberto Fonseca de forma diferente da que corresponde. Vamos agora, então, entramos no ponto 3. Definição da metodologia de apreciação na especialidade do parecer da proposta de lei 1.14, que aprova o novo regime jurídico de constituição e funcionamento dos fundos de pensões e entidades gestoras de fundos de pensões. Portanto, a questão é saber se fixamos algum grupo de trabalho, alguma metodologia específica, ou já podemos estipular um prazo para propostas de alteração. Faço saber, deputado Miguel Matos.
Sr. Presidente, considerando as iniciativas e o debate recente que tivemos nesta Comissão sobre as mesmas, o Partido Socialista vinha propor estabelecermos um prazo para a apresentação de propostas na especialidade para podermos avançar com este processo até ao dia 28, próxima sexta-feira, por forma a podermos concluir este processo em tempo útil.
Sexta a
28.
Sim, ok.
Fevereiro.
Diferente.
Muito obrigado.
Certíssimo. Alguém se opõe a esta sugestão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que outro dia no plenário tinha ficado pelo menos a disponibilidade também do Partido Socialista em fazermos audições, que é o que diz a nota da Assembleia da República feita, quer nesta, quer na do ponto 5, que foram vistas no plenário em conjunto. E no fundo, tratam as duas da questão dos fundos de pensões. E havia aqui algumas entidades que podiam ser ouvidas, não é? Não é?
Mas aí diria no final.
Sim. E, portanto, nós podemos apresentar um grupo de entidades que, aliás, estão explícitas na nota técnica, no caso da proposta Lei 1, seria a ESF e a DECO que fazem contributos até escritos sobre a matéria. A ESF muito, uma proposta muito vasta. E no caso da Lei 5, se me permite discutir em conjunto, a Lei Técnica fala em várias entidades, que é a CMVM, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Fundos de Pensões, a APCR, que é a Associação Portuguesa de Capital de Risco, a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa de Seguros. Portanto, nós faremos esse acrescento, nesse sentido, essa metodologia. Aqui, fazer aqui a ponderação, como são várias entidades que dizem a nota técnica que nós entendemos, face à matéria, que poderá fazer sentido ouvir, se faz sentido ser em comissão, se faz sentido ser em grupo de trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado de Mendes, professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, é como diz o Sr. Deputado do PSD, embora apenas relativamente parece-me uma proposta de lei. Relativamente à proposta de lei número 1 do regime jurídico das pensões e dos fundos de pensões e entidades gestoras dos fundos de pensões, tinham sido realizadas audições pelo Governo e tinham sido recebidos contributos escritos, aliás, vários, de bastantes entidades e bem. Relativamente, e foi a proposta na qual fui relator, daí conhecer, relativamente à proposta a número 8, que é mais relativamente ao regime de controle nacional, salvo erro, se a memória não me falha, cujo deputado relator foi o senhor deputado, aí sim, e a nota técnica chamava a atenção para isso, não tinha havido audições e não tinham chegado contributos e desconhecia se o Governo tinha feito ou não audições. Podem ter ocorrido, a própria nota técnica dizia isso, mas não tínhamos conhecimento se houve ou não audições por parte do Governo. Portanto, são duas situações distintas. Numa proposta houve, na PPL 8 não houve. Agora sim, quantos mais contributos tivermos, tanto melhor, naturalmente.
Deputado Afonso Oliveira, faça.
Só queria acrescentar para este debate o seguinte: acho que a referência ao facto do Governo ter feito audições, isso está muito bem, é o seu papel, compete à Assembleia também fazer o nosso papel. E, portanto, se há aqui dúvidas sobre as matérias, ou pelo menos são colocadas questões sobre a necessidade de nós ouvirmos entidades que têm algo para dizer sobre esta matéria, eu acho que faz todo sentido, em nome da prudência, enfim, fazemos as coisas bem feitas, não é? Que nem sempre as coisas saem como devem sair, e portanto eu acho que é bom, é de bom tom, é correto, é adequado fazermos aqui audições nos termos propostos pelo deputado Eduardo Teixeira. É evidente que haveria aqui um período em que cada grupo parlamentar teria que apresentar os nomes a serem ouvidos, mas as entidades a serem ouvidas, mas penso que isso faz todo sentido. Agora, o Governo fez esse papel, muito bem, é o papel do Governo. O papel da Assembleia é o papel da Assembleia.
Deputado Nuno Sá, faz favor.
Relativamente à proposta de lei número 1, não há dúvida nenhuma que houve audições, bastantes, e os contributos constam junto às respectivas iniciativas legislativas e à nota técnica. A proposta de lei 1 é uma situação, penso que não se justificam mais audições, pelo menos da nossa parte. Relativamente à proposta de lei 8, na nota técnica não é dito que tenham que ser feitas audições. Na nota técnica, o que é dito é que não se sabe se o Governo fez previamente audições, porque a existirem não foram enviadas e não é do conhecimento no acervo da própria proposta de lei. E, portanto, relativamente assim sendo, em primeiro lugar, eu colocava uma questão prévia à própria Comissão, que era de colocar a questão ao Governo, eu não sei se é possível fazê-lo, se houve ou se não houve essas audições e se houve, se podem fazer chegar esses contributos à Assembleia da República. Esse é um primeiro ponto. A segundo, isto está com um bocadinho de eco.
Thank you.
vai fazer eco. Mas... procurar isso é rápido. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão é se entender que, independentemente deste esclarecimento do Governo, se quer fazer audições relativamente à proposta de lei ou número 8, colocaríamos, nós gostaríamos que essas audições e contributos poderiam ser sob a forma escrita. Isto porque nós, na próxima semana, vamos começar também um conjunto vasto de audições e, portanto, pode ainda atrasar mais um processo que foi manifesto no próprio debate em plenário por parte do PSD, da necessidade da celeridade na transposição destas diretivas e tornarmos o processo o mais célere possível. Se formos para audições que sejam presenciais, pessoais, ainda vamos atrasar mais, algo que penso que todos estamos de acordo que é de evitar. E, portanto, poderia colocar-se então a questão de contributos, mas audições, mas por escrito.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça.
Obrigado. Estamos de acordo no sentido de que tem que ser um processo célere. Agora, eu acho que as duas matérias estão muito interligadas e há aqui uma questão que merece que nós tenhamos aqui alguma ponderação, que é no que concerne à Lei 1. Diz a nota técnica que foram ouvidas as seguintes entidades pelo Governo, e diz quais foram, entre os quais a ASF, que vai receber parte destas funções e que no contributo que escreve à Comissão no dia 13 de janeiro diz que, apesar da ASF não ter tido a oportunidade de participar nos trabalhos que deram origem à proposta de lei, eu fico nas dúvidas se ela foi ouvida, como diz o Governo, ou a ASF diz que não participou nos contributos e não deu qualquer contributo. E depois dá-nos um contributo muito extenso, como sabe, e que, pelo menos esta entidade, tratando-se de matéria tão sensível como é o Fundo de Pensões, eu penso que deveria ser ouvida em simultâneo com a proposta 8, porque é o regime sancionatório. E, portanto, se não querendo atrasar a questão, eu acho que faz todo sentido juntar e escolher aqui um grupo de entidades, até porque há aqui uma contradição, não é? Há aqui uma contradição. E depois o Sr. Deputado referiu... O Sr. Deputado referiu que a nota técnica não diz que deve promover, o que é taxativo. Portanto, tendo em consideração matéria e preço, poderá ser porventura oportuno, e é oportuno, promover a audição ou solicitar contributos escritos a estas seguintes entidades. Pronto, mas aconselho mesmo, está a ver? E é nessa perspectiva que eu acho que devemos ter aqui algum cuidado nesta matéria, sem problema ouvir estas entidades.
Senhores, uma decisão. Faço-lhe concluir. Senhor Deputado, julgo, e corrigir-me-ão se estou a interpretar mal, mas que das intervenções decorrerá a conveniência, se não a necessidade, pelo menos a conveniência, de recolher os contributos de diversas entidades. Eu solicitaria, porque de facto, como depois iremos nos outros assuntos, vamos iniciar um conjunto de audições já que estavam já aprovadas e, entretanto, outras que se somarão. Será difícil compaginar essas audições com audições presenciais de diversas entidades. E, portanto, eu sugeriria que, relativamente a estas duas propostas de lei, fosse feita chegar à mesa a lista das entidades sobre as quais seria solicitada uma pronúncia escrita sobre os textos. E, portanto, isso eu pergunto até aos senhores deputados, isso é uma coisa relativamente rápida, ainda esta semana fariam chegar, até ao final desta semana fariam chegar... Exato, pronto, eu pediria que não fosse demasiado extenso, como é óbvio... Sr. Deputado João Paulo Correia.
O comentário que fiz uma semana não era para a entrega das propostas para audições. Era se, em primeiro lugar, queria perguntar se estamos a falar de pronúncia escrita, ou seja, pronúncia escrita. E quando disse uma semana, dar o prazo de uma semana para que as entidades pudessem.
Obviamente, em princípio, no prazo de 10 dias, que é o prazo administrativamente previsto, mas estava a perguntar qual era o prazo, por à consideração, até quando é que os grupos parlamentares indicam os... Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, não houve aqui nenhum consenso, julgo eu, em relação à forma como vamos ouvir as entidades. Houve proposta da parte do Partido Socialista que fossem ouvidas por escrito. A nossa proposta não é essa. Portanto,
Portanto, não há aqui nenhum consenso nessa matéria. Eu gostava que houvesse um consenso de ouvirmos as entidades, como habitualmente ouvimos na própria Comissão, e, portanto, com esses constrangimentos que existem, mas a importância do tema, a importância que foi referida pelo deputado Eduardo Teixeira do tema, obriga a que nós possamos identificar claramente quais são as entidades, não tem que ser excesso de entidades, tem que ser um número necessário, mas importa perceber que para este efeito, para a importância que o tema tem, é importante ouvir as entidades. E não vale a pena vir com, não vale a pena, quer dizer, não acho razoável vir com o argumento que o Governo ouviu e muito bem, e pode ter ouvido numa fase preliminar da aposta final, quer dizer, nem sequer sabemos qual foi o momento em que ouvi. Portanto, eu acho que faz sentido, é prudente, e gostávamos muito que houvesse aqui um consenso de todos nós para que fossem ouvidas entidades que estão referidas por nós e pela importância que tem o Parlamento. Nem estou a fazer referência à nota técnica, quer dizer, a nota técnica é uma nota técnica, tem importância e damos essa importância. Mas, para nós, no Parlamento, é importante que as coisas sejam bem feitas e ouvir as entidades para que as leis produzidas e tudo o que está aqui do Parlamento saia com máximo prudência e máxima adequação àquilo que tem que ser feito. Eu, no fundo, o nosso apelo aqui é no sentido de que haja aqui um consenso para que, se eu sou entidades, sexta-feira seria o último dia para entregarmos os nomes e depois veríamos como é que faríamos essas audições. Sabendo nós que há realmente dificuldades nas audições, mas isso é vida.
Sr. Deputado João Paulo Correia, Fassador.
Sr. Presidente, eu acho que o prazo sexta-feira é muito prolongado para a entrega de uma proposta de audições. Até o final do dia de hoje, acho que... E, por outro lado, também sugeria que, pelo menos nós faremos isso, indicaremos as entidades que gostaríamos de ouvir presencialmente e aquelas que se pode pedir, de facto, uma pronúncia escrita, como é habitual também fazermos na Comissão de Orçamento e Finanças. Há entidades que nós queremos ouvir e são sempre ouvidas presencialmente e outras que não se justifica, não só por questões de prazo, mas também por diferença de posição.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Presidente, eu acho que há aqui uma questão que tem que ser tida em conta, que é se nós temos um prazo para a entrega de propostas, as audições, sejam elas por escrito ou presenciais, não podem ser depois desse prazo, porque senão vamos estar a ouvir as entidades, mas já não tem
efeito. O prazo foi precludido, para... Sr. Deputado.
Exato. Portanto, a partir daí...
Aquela proposta inicial está precludida.
Tem que ser alargado o prazo das propostas de alteração, isso não há dúvida. Relativamente ao prazo para indicar as entidades que queremos ouvir por escrito ou presencialmente, eu acho que até ao final do dia de hoje é perfeitamente possível. Para também não estendermos os prazos e chegarmos a um ponto em que as propostas de alteração ficam para um período muito, muito à frente. Acho que não vale a pena estarmos a...
Então, senhores deputados, se me permitem fazer a síntese, não é que tenha havido uma tese e uma antítese, mas faria a síntese, até ao final do dia de hoje indicarão as entidades que pretendem ser... Sr. Deputado Afonso Oliveira, se peço desculpa. Indicarão as entidades que pretendem ser ouvidas, fazendo referência da natureza presencial ou por escrito da audição. Eu fazia um apelo que, digamos, a maioria não, que só requeressem a audição presencial daqueles que achassem mesmo imprescindível, porque sobreporá sobre outras audições, e depois, em função disso, a mesa e coordenadores tentariam ajustar em termos de calendário. Portanto, está esta questão dirimida, portanto, até ao final do dia de hoje, os grupos parlamentares e os senhores deputados, os únicos representantes dos respectivos partidos, farão chegar a lista das entidades que deverão ser ouvidas no âmbito destas duas propostas de lei. Sobra-nos a metodologia da proposta de lei 7.14, que ponho à consideração do senhor deputado Miguel Matos, por favor.
Senhor Presidente, nós mantemos a proposta também em relação a esta, no sentido de podermos transpor as diretivas a tempo adequado, as propostas poderem ser enviadas até sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Muito obrigado.
Pronto. Relativamente a esta, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este ponto tem algumas semelhanças com o anterior e com o seguinte, não é tão complexo, não tem uma dimensão tão grande como os outros, mas tem alguns pontos relativamente, nomeadamente de ordem prática, que também nos preocupam. Ou seja, a transposição da diretiva em si mesmo não nos oferece grandes dúvidas, aliás, como referi na intervenção do plenário, penso que estamos todos de acordo, isto quanto mais rápido entrar em vigor, tanto melhor, até porque já estamos em atraso, isto está a causar algumas dúvidas e dificuldades às empresas. O que é que nos coloca aqui algumas dúvidas? O relatório de execução, que tem alguns condicionantes que causam bastantes dúvidas às empresas e algumas que era até é impossível de cumpri-las, nomeadamente a forma de comprovar a exportação que fazem. Não sabemos muito bem como gerir isto. Por um lado, queremos acelerar isto o mais rápido possível, e penso que é o entendimento de todos, mas por outro, eu acho que também não estamos a cumprir devidamente o nosso papel ao avançar, porque aquilo que nos diz respeito exclusivamente, estritamente, está bem, mas a parte prática, nomeadamente para as empresas, para os empresários, não está devidamente assegurada. Por isso também gostava de colocar à consideração dos restantes grupos aquilo que fazemos. Achamos que devíamos ouvir alguém sobre esta matéria, por exemplo, a Ordem dos Contabilistas Certificados, para também se pronunciarem sobre a aplicabilidade desta lei, para também nos sentirmos mais confortáveis que estamos a fazer um trabalho que nos compete. Sem com isto querer prejudicar muito, teremos que sempre adiar aqui uma ou duas semanas, mas também faço todo o tempo que já decorreu, e eu acho que se justifica dedicarmos aqui mais uma ou duas semanas para que o nosso trabalho seja efetivamente bem feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma pronúncia sobre esta sugestão. Sr. Deputado Miguel Matos.
Sr. Presidente, sendo evidente que todos os partidos pretendem naturalmente que a proposta tenha uma boa execução, acreditamos que, tendo em conta aquilo que foi também o consenso no debate, podemos perfeitamente proceder àquilo que são as consultas das entidades, a tempo de cumprirmos com este prazo, para que a diretiva possa realmente ser transposta no prazo que todos entendemos que deve ser transposta, que é o mais rapidamente possível, e nesse sentido mantemos a proposta do dia 28 de fevereiro.
Não, isso, quer dizer, estava a pensar em voz alta e partilho, quer dizer, se indicarem qual é a entidade que poderia ser consultada, o pedido de pronúncia pode sair hoje e ser compaginável com o prazo da sexta-feira da próxima semana.
Alerto apenas que ao notificar as entidades, vamos dizer expressamente que as nossas dúvidas residem no relatório de discussão, para também estarem devidamente preparados sobre isso. Até porque há pouco esqueci-me de referir na intervenção que fiz no plenário, coloquei algumas questões ao Governo, também não foram respondidas. Admito que também o Governo não tenha resposta para isso, portanto, revela-se ainda mais importância que estes temas sejam esclarecidos.
Mas então o Grupo Parlamentar do PSD podia até ao final do dia indicar a entidade e as questões concretas sobre as quais deve incidir a pronúncia? É? Então, está feito. Sabe-se, obviamente. Sim, faço a questão toda.
Tem que haver razoabilidade. Evidentemente, se tivesse entrado em 1 de janeiro, era a altura em que devia ter entrado, não é? Não entrou. E, portanto, nós estamos todos de acordo que tem que ser célebre, mas de acordo com as entidades sem ser ouvidas, e portanto estamos consensualizados sobre isso.
Perdão, como temos que dar 10 dias para a entidade responder, se o pedido sair amanhã, cai em cima do dia 28 de fevereiro, portanto é possível prolongar o prazo de entrega das propostas de alteração para a quarta-feira seguinte, para dar tempo para analisar as pronúncias.
Está consensualizado, será isso, portanto até hoje também ao final disso, só é a indicação da entidade e relativamente, diferentemente do que sucede das anteriores, um pedido. Pedido de pronúncia expressa sobre as questões concretas que também facilitará a entidade, quer dizer, a entidade a pronunciar-se-á concretamente sobre essas questões, portanto será também presumitivamente mais rápido. Ponto número 6, designação do autor de parecer sobre o projeto de lei 205-14 do PCP, que procede à primeira alteração ao decreto de lei 3 de 2010, 5 de janeiro, alargando a proibição de cobrança de encargos pela prestação de serviços de pagamento e pela realização de operações às operações realizadas através de aplicações digitais. Ou há um erro? Pronto, ok. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a sua indicação. Pergunta ao Sr. Deputado.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Sr. Deputado Carlos Silva será o relator. Muito obrigado. Ao Bloco de Esquerda, caberá a indicação do relator para o parecer do Projeto de Lei 206 do PCP, procede à sexta alteração ao regime de serviços mínimos bancários, tornando mais adequado às necessidades dos clientes bancários. Posso adivinhar que é a senhora deputada Mariana Mortágua. Muito obrigado, senhor deputado. Já não posso adivinhar, embora tenha quase a certeza, quem será o relator do CDS-PP, uma vez que o CDS-PP terá que o indicar, relativamente ao projeto de lei 209-14 do PAN, que limita a cobrança de quaisquer comissões, despesas ou encargos nos casos em que seja efetivamente prestado um serviço ao cliente por parte das instituições de crédito. Portanto, solicitaremos ao CDS a sua indicação. Passamos ao ponto 9, deliberação sobre o escrutínio da proposta do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2020. Os documentos foram também distribuídos aos senhores e senhores deputados. Portanto, é uma solicitação da Comissão de Assuntos Europeus. Tradicionalmente, a Comissão de Orçamento e Finanças, dizem-me, tem correspondido à solicitação e, portanto, tem indicado relator para o escrutínio. Aquilo que coloco é se há vontade da Comissão de Orçamento e Finanças corresponder à solicitação. Ela não é obrigatória. E havendo, a quem competirá, ao competirá, dizem-me, havendo essa vontade, compete ao PS indicar um relator. Portanto, a pergunta é: vamos corresponder? Parece-me que sim, quer dizer, não, as mesmas razões que terão presidido até hoje, todos os anos a corresponder, se verificarão. E nesse pressuposto, pergunto ao PS quem é que seria o relator, se atendendo a que há prazo, porque consta da documentação distribuída. Perdão? 13 de março, Sr. Deputado Miguel Matos? Sim, sim. Para aprovação, portanto, tem que ser entregue antes, temos que aprovar até dia 13. Sr. Deputado Miguel Matos.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo. A proposta de trabalho da Comissão tem, de facto, matérias que são relevantes para a análise e escrutínio desta Comissão e, nesse sentido, nós indicaremos até ao final do dia de hoje a nossa proposta de um deputado para ser relator deste parecer. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Tudo até ao final do dia de hoje. Portanto, espero não haver confusão. Vou solicitar ao PS que indique pronúncia sobre e mandar para uma entidade qualquer que faça o escrutínio da proposta de trabalho da Comissão Europeia. Bom, ponto 10, outros assuntos. Chamava a atenção das senhoras e senhores deputados do seguinte. Nós vamos proceder à audição já agendada do Tribunal de Contas Europeu, em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus, no dia 10 de março. Portanto, entretanto, tem tempo, tempestivamente será emitida a convocatória, mas a audição é conjunta e está já agendada para o dia 10 de março, aliás, a pedido do Tribunal, portanto, é a data que conviria. Informar as senhoras e senhores deputados que na próxima semana procederemos à audição do Fundo de Resolução. O requerimento tinha sido aprovado em 2019, portanto, antes do início do processo orçamental. Às 9h30, portanto, a nossa reunião começa às 9h, mas está agendada o início da audição para às 9h30. Perdão. O que eu colocava à questão das... 26, é a próxima quarta-feira. Colocava à consideração das senhoras e senhores deputados, como sabem, em termos de regimento, a questão das grelhas ainda não está discutida, portanto, a tal que, para a qual remetemos a dirimir estas questões, ainda, esta matéria ainda será objeto de uma, penso eu, terceira vaga de alterações ao regimento, portanto, só para dizer que ainda não temos arrimo por essa banda. E, portanto, aquilo que eu sugeriria era uma de duas grelhas, que foi o que já fizemos até agora, portanto, temos que considerar qual é mais conveniente, que foi a grelha que da audição ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é composta por três rondas, uma de 5 minutos a grupos parlamentares ou 2 minutos ao DURP, com resposta individualizada, uma segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar com resposta conjunta e uma terceira ronda de 2 minutos por deputado com resposta conjunta, foi, digamos, o modelo A. Na terceira há DURP, sempre. Na terceira é para deputado, portanto, Ou o modelo que usámos na audição do Banco de Portugal e na Associação Portuguesa de Bancos, que foi uma única ronda de 5 minutos para o grupo parlamentar e 2 minutos para a DURP, seguida da segunda ronda de 2 minutos. Portanto, a ronda intermédia dos 3 minutos por resposta conjunta foi suprimida. E, portanto, a única coisa que temos que decidir, porque não vamos decidir, obviamente, na quarta-feira, antes do início da audição, que ronda, que modelo de grelha é que seria mais conveniente. E, portanto, é que os senhores deputados escolherem. Senhor deputado João Paulo Correia, faz favor.
Sugerimos a grelha A.
Aquela com 3 rondas, portanto, sim. Obviamente, a terceira está na disposição de cada deputado, portanto, essa pode não ser usada. Portanto, haverá então, pedia então que apontassem, portanto, haverá uma intervenção inicial. Neste caso não é inicial, porque é requerimento. Isto foi um requerimento do Bloco de Esquerda, portanto, a questão da intervenção inicial do poente não se coloca. Começa logo com as questões colocadas pela... Pronto, isso e assim será. Portanto, começará o bloco de Esquerda, porque foi o partido requerente, depois sucessivamente, uma de 5 minutos, e 2 minutos para o DURP, uma segunda ronda de perguntas, 3 minutos por grupo parlamentar, com resposta conjunta, a primeira individualizada, e a terceira ronda, 2 minutos a cada deputado. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faça favor.
Sr. Presidente, obrigado. Nós andamos com este tema das grelhas desde outubro. A última vez que falámos nisto, penso até que foi nesta mesma sala, ficou convencionado, eu gostava de relembrar isso, e quero relembrar isso exatamente porque se trata de uma audição ao fundo de resolução e da importância que esse tema tem, em especial para nós, que tinha ficado convencionado que haveria, foi penso até sugestão do deputado João Paulo Correia, uma tolerância relativamente a estes 2 minutos. No nosso caso, porque são temas que em 2 minutos provavelmente não se conseguem tratar convenientemente. E gostava de lembrar esse acordo de cavalheiros, se é que se pode chamar assim, porque enquanto não houver grelhas definitivas, de facto, para temas destes, ter 2 rondas de 2 minutos pode ser muito pouco para escrutinar.
Penso que os senhores deputados reconhecerão que deste Presidente só tiveram intolerância nas rondas de 60 perguntas no Orçamento de Estado. Porque tirando essa questão, tem havido tolerância, como é óbvio, quer dizer, do mesmo modo do depoente. Certíssimo. Pronto, está então fechada a grelha relativamente a essa.
E já agora dizer, informar também todos os seus deputados aqui presentes que não temos estado parados tentando resolver este assunto, portanto fizemos demarches junto dos seus deputados que assessoriam a Conferência de Presidentes para que este assunto se resolva uma vez por todas. A Conferência de Presidentes, como sabe, tem uma orgânica um pouco menos, digamos, regular e frequente. Portanto, não perdi a esperança de isto ser resolvido ainda nesta legislatura. Portanto, já veremos.
Sim, mas embora a informação que eu tenho é que essa grelha, que será uma grelha de referência, é feita precisamente só relativamente às audições a membros do Governo. Portanto, não haveria uma grelha de referência para audições a entidades terceiras. Portanto, haveria um modelo, que o que é compreensível, que é uma interação entre o Governo e a Assembleia, que correspondesse em todos os ministérios e em todas as comissões. Mas, portanto, este caso em concreto, continuaria a estar na disposição da comissão. Uma questão que informo os senhores deputados que receberei hoje a pedido do senhor Presidente do Tribunal de Contas, à tarde. Não desconheço o assunto, mas são vários, nomeadamente a interação entre a Comissão de Orçamento e Finanças e o Tribunal de Contas, mas, entretanto, há uma questão que já solicitei e será distribuída aos senhores e senhores deputados, que é uma auditoria ao Fundo Revita, que foi solicitada na anterior legislatura e que foi enviado em junho ou julho do ano passado, portanto, a resposta do Tribunal de Contas, com um pedido, como todos os relatórios do Tribunal de Contas, a ponderação à Assembleia da República sobre as consequências da auditoria. Sucede que, em termos parlamentares, os anteriores senhores e senhores deputados faleceram a 25 de outubro e, portanto, a questão é que o Tribunal de Contas solicita agora pronúncia sobre um relatório que enviou na anterior legislatura, que obviamente os senhores deputados não estão em condições de fazer, portanto eu vou Vou, aliás, pedir a desculpa institucional ao Tribunal de Contas, porque a verdade é que o prazo de 6 meses para essa pronúncia foi ultrapassado, mas será distribuído e, portanto, pedirei a todos os senhores e senhores deputados que se debruçassem sobre o mesmo e de modo a habilitar, não neste caso o Presidente da Comissão, mas o Presidente da Assembleia da República a responder relativamente à ponderação sobre as suas consequências. Portanto, só para justificar, receberão nos mails essa informação. Sobre outros assuntos, creio que também já não tenho mais nada. O Sr. Deputado Afonso Oliveira tem? Faz favor.
Sr. Presidente, quando é que será então marcada a reunião da Comissão para a aprovação da redação final do orçamento? Essa foi uma questão que me parece que é relevante.
A relação chegará no dia 24, não é?
Ou até antes?
Ah, pronto. Dia 24 era a data indicativa. Estou a, para os serviços enviar. Aparentemente, os serviços até pode ser antes. Portanto, tão cedo nós recebemos e meteremos a convocatória. Só, senhor.
Se me permite, eu sugeria se 24. 24 é quarta, terça, segunda-feira. Terça-feira é carnaval, portanto, eu acho que. Certo, temos a audição e, portanto, eu acho que era razoável, fica uma sugestão, fazermos uma reunião da Comissão de Finanças na quinta-feira, a final do plenário. Nunca antes. A aprovação do. Nunca antes, é isso? Está bem, pronto, nunca antes, porque senão não é possível, não é? Parece-me razoável, não sei, estou a falar, estou a pôr a vossa consideração, porque antes não é possível, não é razoável.
Não, antes seria possível na quarta-feira.
Se nunca antes, ótimo. Se nunca antes, ótimo. Se for depois, tudo bem.
Sim. Bem. Estava a apontar para aqui, para quinta.
É isso,
pós-plenário,
então,
sim.
Então estamos sintonizados sem falarmos.
Em princípio, estamos pendentes primeiro do input.
Mas já chegar.
Do chegar.
Até pode ser depois,
não é? Exato. Se chegar depois, também está resolvido. Pode chegar antes. Tá? Entretanto, houve, nos outros assuntos, não sei se já foi distribuído por mail, mas será um requerimento do Bloco de Esquerda que deu entrada no correio eletrónico à meia-noite de hoje, sobre um pedido de audição do Sr. Governador do Banco de Portugal. Nos termos normais, será agendado para a próxima reunião, portanto, não tenho nenhum pedido em contrário. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor.
Sr. Presidente, brevemente, o requerimento é para ouvir o Governador do Banco de Portugal relativamente à venda da participação do Eurobic à banca. E, portanto, é um assunto urgente, é uma participação que é detida pela Isabel dos Santos, que tem as suas contas arrestadas em Portugal, e o que está em causa é a possibilidade de, com a venda dessa participação, a liquidez que é realizada poder ser distribuída livremente, não sabemos bem para onde, perdendo-se o rastro a esse património, permitindo-se que seja acrescentada à esfera da fortuna pessoal de Isabel dos Santos. Nós entendemos que há aqui um risco de branqueamento com esta operação. Quem tem responsabilidades de verificar este risco de branqueamento é o Banco de Portugal, o que em si também nos traz algumas preocupações. E por isso apresentámos um requerimento para ouvir o Governador do Banco de Portugal. Eu entendo perfeitamente que o requerimento entrou a 10 horas, ele surgiu também no âmbito do debate quinzenal, e por isso, senhores deputados, obviamente só posso pedir que a votação aconteça nesta reunião e tem que ser tomada por consenso. Eu acho que a matéria é urgente, porque depois da venda acontecer, nada poderá ser feito. Mas deixo, obviamente, à consideração dos senhores deputados se entendem que estarem em condições ou não estarem em condições para votar o requerimento.
Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Eu não excluo essa possibilidade, não excluímos essa possibilidade, mas queríamos ter tempo para ler o requerimento, ler os termos do requerimento. Acho que todos os deputados têm esse direito. Mesmo que se interrompam os trabalhos e restam passados uns minutos, mas no mínimo ler o requerimento para saber se estamos habilitados para votá-lo agora ou não.
Certo? Está bem. Então. Está por meio ou não? Está? Ah, imprimiu? Está bem, então. Ok. Então não vale a pena sequer fazer uma interrupção, senão. Faço a expressão de Miguel Matos, faço a ver.
Senhor Presidente,
considerando que os temas da proposta do projeto de lei número 205 do PCP e 209 do PAN são os mesmos também, e que o Partido Socialista tem uma proposta, um projeto de lei que é o 213, perguntámos em primeiro lugar se há algum motivo, se o Sr. Presidente da Comissão conhece algum motivo que essa proposta ainda não foi distribuída para aparecer, e perguntávamos qual seria a metodologia que o Sr. Presidente pretendia adotar no sentido também procedermos à devida análise desse projeto de lei que está agendado para o mesmo dia e que é sobre precisamente o mesmo tema.
Não estive com toda a atenção para poder responder, com certeza, se foi lido. É naquela fase, estamos a para conferenciar.
Respondendo ao Sr. Deputado Miguel Matos, a primeira parte, ele não chegou à comissão, ponto. A ideia que eu tenho é que não me lembro de o ter ouvido, se não tenha sido recebido. Pode ter ocorrido, portanto, mas a verdade é que não chegou.
Ainda não foi distribuído, estão os serviços a dizer. Sr. Presidente. 27.
Pronto, Senhoras e Senhores Deputados, agora esta questão colocada pelo Partido Socialista, portanto, o parecer não foi distribuído porque ainda não baixou, ou se baixou não chegou, o do PS. Mas, de facto, está já na ordem de trabalhos do plenário, será discutido, houve anuência do partido que agendou a discussão, e, portanto, a questão que se coloca é se seria o PCP ou o Bloco de Esquerda. Não, ao PSD. O PSD, exatamente. O senhor deputado relator do projeto de lei 205 poder-se fazer também a ser relator do projeto do PS. Esta questão. O PS tem um projeto também de comissões, que ainda não está cá. Pois, porque vai ser discutido no mesmo dia do outro, portanto faz sentido. Penso que foi o senhor deputado Carlos Silva, não é? Então faremos isso assim que os serviços, assim que chegar, remeteriam imediatamente para o Sr. Deputado Carlos Silva e está assegurado que haverá relator. Portanto, entretanto, foi distribuído o requerimento do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, então, com a obtiva anuência de todos os grupos parlamentares e senhor deputado único, porque estão em condições de se pronunciar sobre o requerimento, que, aliás, nos termos regimentais e como foi reconhecido pela proponente, só com a não oposição de ninguém é que ele poderia ser discutido nesta reunião. Portanto, obteve a anuência de todos e, portanto, passa imediatamente à sua discussão. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Unicamente para dizer que, apesar de não estarmos totalmente de acordo com algumas considerações ou com outro objetivo Na exposição de motivos do requerimento, estamos de acordo no essencial, que é ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal sobre esta operação no BIC, portanto relacionada com a Isabel dos Santos, e por isso votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Pela mesma razão que o deputado João Paulo Correia apontou, nós também votaremos a favor deste requerimento, dada a importância que o tema tem, a oportunidade, a urgência, e portanto isso foi esclarecido pela deputada do Bloco de Esquerda, e portanto não vou fazer considerações em relação também ao teor, mas a importância do tema e a necessidade de vir o Banco de Portugal a esta comissão esclarecer as questões levantadas pelo Bloco de Esquerda faz todo sentido neste momento.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para também confirmar o nosso acordo com esta audição, e já agora sugerir que o caráter de urgência que é aqui dado no próprio requerimento possa ser considerado para que seja a tempo útil feita esta audição.
Sr. Deputado Catarino Figueiredo, faz favor.
Sr. Presidente, é para informar que estamos perfeitamente de acordo com o teor deste requerimento. Apenas acrescentaria o seguinte. Penso que o teor do requerimento é conhecido, será conhecido da entidade, neste caso o Governador do Banco de Portugal, que irá ser ouvido. E o tema da urgência trazido aqui pela deputada Mariana Mortágua refere sobretudo ao ponto terceiro do âmbito do requerimento que está aqui. E eu recearia que a audição se centrasse nos dois primeiros pontos, não dando suficiente atenção, peso e prioridade ao terceiro. Portanto, eu não sei se a própria requerente creio que irá levar isso em consideração, no sentido em que o Governador saiba que vem urgentemente esclarecer aquilo que é o terceiro ponto e as outras matérias, de igual importância, mas menor urgência.
As entidades são sempre informadas das razões da sua convocação, portanto, teria conhecimento dos termos em que foi requerido e para o que é que é requerido. Sr. Deputado Maria Mortágua, faz favor, está em condições de discutir.
Apenas para agradecer a tolerância e compreensão de todos os grupos parlamentares e não só grupos parlamentares, penso que é uma matéria importante e urgente e certamente que a maior urgência é da venda da participação, aliás é por isso que a matéria tem que ser discutida brevemente e portanto o requerimento redigido desta forma acho que permite à audição ser abrangente e cada deputado depois pode enfatizar a parte que achar mais relevante. Agora, para ter eficácia, convém que a audição seja realizada a breve trecho, porque se ela é realizada depois da avaliação prévia da comunicação da venda da participação, o nosso poder de escrutínio já fica um bocadinho limitado.
Partilhava convosco, estou a olhar para um calendário, a urgência das urgências, portanto, para a semana, a terça é feriado. Quarta temos a audição do Fundo de Resolução. Em princípio, na quinta, depois do plenário, teremos a redação final. O que quer dizer que eu... Quinta. Quarta. Terça é feriado. Quarta é a audição do Fundo de Resolução. De manhã. Depois quinta, à tarde, plenário. Não, com a grelha que as senhoras e as pessoas acabaram de aprovar, tem até à hora de almoço. A grelha B é que dava, mas não foi essa que aprovaram. Sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde. Não, outra semana era isso que eu estava a receber. Terça-feira, dia 3 de março. Aí dava, ou 3 de março ou 4 de março, que ainda não temos marcado a audição no dia 4. Portanto, entre 3 e 4 nós agendávamos. Era essa a minha sugestão, quer dizer, para a semana. Pois. Outros assuntos já não tenho. Mas sou mais outro. O deputado João Paulo Correia tem.
É rápido. Era para perguntar se já há novidades acerca da auditoria que o Parlamento determinou na IGF sobre a privatização do CTT e a concessão de serviço postal universal ao CTT. Obrigo da Leo.
Não.
Não? Não vale a pena insistir novamente. Está atrasada e é uma matéria ultra importante. Acho que devíamos dar nota que estamos atentos ao atraso da IGF.
Veremos o data do último ofício.